A Deus demos glória. E aí você talvez me pergunte: ah, pastor, mas eu tenho pedido tanta coisa ao Senhor e ele não tem respondido. Eu tenho colocado tanta coisa no altar e ainda não chegou nenhum retorno do Senhor. Parece que ele emudeceu ou parece que ele não está sensível à minha súplica, ao meu clamor. Do que eu faço? Eu quero dar glórias, mas as bênçãos não chegam. Eu aprendi a dar glória a Deus mesmo que as bênçãos não venham. Eu aprendi a dar glória a Deus mesmo que aquilo que o meu coração deseja não seja manifestado da parte de Deus, por ele entender que não é o melhor para minha vida. Eu sei, cada um de nós tem buscado ao Senhor, cada um de nós tem seus motivos para buscar ao Senhor, e eu quero dizer para você, ele responde. O problema é que muitas vezes nós não entendemos como Deus responde. Nós queremos um sim e imediatamente ele pode dizer: espere. Não é agora? Isso não significa sim ou não, apenas um espere. Muitas vezes ele vai dizer não e ele vai manifestar os motivos do não. Agora, quando peço, me submeto à vontade dele. Quando peço, permito e aceito que a soberania dele, a justiça dele, se manifeste na minha vida de forma plena, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Davi, e eu tenho falado muito de Davi, os Salmos, nós temos feito um grande passeio pelos Salmos nesse último ano. Davi e os salmistas têm uma experiência profunda de busca ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 4 do Salmo 34. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, claro. Salmo 34, verso de número 4. Eu vou considerar como ponto de partida esse verso, até porque ele será o foco central, mas vou mencionar alguns versos paralelos a esse, que é o foco, a atenção e o chamamento do coração de Davi. Ele diz assim, Salmo 34, verso de número 4: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ah, busquei o Senhor e ele me respondeu. Mas é interessante, Davi não diz quanto tempo levou para a resposta vir. Davi não diz que ficou agoniado enquanto a resposta não veio. Davi não diz que ficou reclamando nos ouvidos de Deus porque a resposta não vinha. Davi simplesmente diz: livrou-me de todos os meus temores no tempo de Deus. A palavra diz em Eclesiastes que tudo tem um tempo determinado segundo o propósito de Deus. E aí eu volto para o verso 4, onde Davi busca o Senhor e ele o responde no momento certo, no tempo certo, da maneira certa. E então ele testemunha que o Senhor o livrou de todos os seus temores. O que vemos aqui, queridos, é Davi oferecendo um testemunho triplo, não só no verso 4, mas nos versos seguintes, acerca do que o Senhor fez por ele e faz pelo seu povo, por aqueles que confiam nele. Veja comigo, esse testemunho triplo começa com a verdade de que ele, o Senhor, salva. O verso 4 a 6 do Salmo 34. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. O libertou de todas as suas tribulações. Ah, querido, testemunho de Davi. Primeiro testemunho, o Senhor salva. Segundo testemunho, esse Senhor que salva, ele guarda. O verso 7: O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus tem um tempo, Deus tem uma maneira, Deus tem um propósito, mas ele nunca falha. Ele salva, ele guarda, mas ele também satisfaz. O verso 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Queridos, Davi buscou o Senhor e foi salvo dos seus temores. Em seu interior, clamou ardente e sinceramente ao Senhor e foi liberto de tudo aquilo que o angustiava, que o afligia, que o fazia sofrer, as circunstâncias à sua volta, mas principalmente tudo o que perturbava o seu coração. Buscar o Senhor é o mesmo que olhar para Ele. Olhar para Ele com a sede e a fome da sua justiça, a sede e a fome da sua palavra. Olhar para Ele pela fé. Ele olha para nós quando olhamos para Ele e levanta sobre nós a luz do seu rosto. Fiz menção desse texto que está na bênção de Araão em Números 6, que vão dos versos 22 a 27, isso há poucos dias atrás. Se olharmos para o Senhor sinceramente, dedicadamente, pela fé, Ele olhará para nós e levantará sobre nós a luz do seu rosto. Se andarmos com incredulidade, nosso rosto será envergonhado. Se andarmos pela fé, nosso rosto será iluminado. Pela glória, pela bênção da presença, pela alegria da comunhão com o Senhor. O verso que temos compartilhado traz uma expressão, um termo, radiante. Isso no verso de número 5. Descreve, e é a ideia do semblante de uma mãe que recebe os seus filhos em casa. A alegria, a festa, o prazer, o contentamento que invade o coração e a alma dessa mãe. Queridos, depois que Deus salva, Ele nos guarda e envia, como diz o texto, os seus anjos para nos proteger. O anjo do Senhor é Jesus Cristo. Já afirmei isso em vários momentos na Betel, e se não me falha a memória, já afirmei isso em nossas lives. O anjo do Senhor é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor dos exércitos angelicais, que no Antigo Testamento visitava o seu povo de forma pré-encarnada. Ele agia e interagia através dos anjos, e Ele é, Jesus, o comandante, o Senhor desses exércitos angelicais. Aqueles que buscam o Senhor descobrem que Ele não apenas salva e guarda, como também satisfaz, o verso de número 8. O verbo provar não se refere apenas a experimentar com quem come alguma coisa ou bebe algum líquido, não, mas sim suprir-nos, saciar-nos completamente do Senhor, preencher-nos do Senhor por meio da sua palavra e experimentarmos o que Ele tem para nós. O problema é que nós muitas vezes nos satisfazemos com o que não alimenta. Buscamos bebericar em fontes sujas, contaminadas, enquanto Jesus, o bom pastor, nos leva a águas cristalinas, tranquilas, limpas, mas nós estamos sempre buscando as águas contaminadas. Como diz o Salmo 23, como bom pastor, ele nos leva a pastos verdejantes, mas nós, como ovelhas, às vezes muito cabeçudas, estamos procurando o solo ressequido e pobre, contaminado com as pragas, para dele tirar algum alimento. Temos tudo o que precisamos, mas buscamos noutros lugares, noutras pastagens, noutras fontes. Temos, eu repito isso, o que precisamos, mas preferimos ignorar. Quando entendemos que provar é nos suprir, nos preencher à medida daquilo que nos é oferecido, nós entendemos que o melhor é conhecer a Deus e desfrutá-lo cada vez mais. Eu tenho me lembrado de Davi na experiência dele em Gate. Foi uma bênção para Davi ser liberto do seu cativeiro ali em Gate. Foi uma bênção maior ainda ser protegido pelo Senhor depois de lá, depois que saiu daquele lugar. Mas se nós olharmos direitinho para a vida de Davi, vamos perceber que ele considerava que a maior bênção de todas era se aproximar de Deus e desfrutar de maneira plena a presença do Altíssimo, não apenas das suas dádivas. Do que adiantaria ser livre de Gate se não tivesse a presença do Senhor no resto dos seus dias? Do que adiantaria experimentar a liberdade o livre ir e voltar sem o risco de morte se o Senhor não estivesse ao seu lado. Não adiantaria nada. Para Davi, como para todos os salmistas, a palavra de Deus era doce e ele se alegrava com a bondade do Senhor. Nós às vezes reclamamos da bondade do Senhor. Nós às vezes questionamos a bondade do Senhor. Reclamamos porque não era bem aquilo que a gente queria. Questionamos quando ele não dá, não responde do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria. Mas a palavra diz que ele é bom. O Senhor é bom. Maravilhosamente bom. Ele é bom o tempo todo e o tempo todo ele é bom. Esse é um trocadilho conhecido no meio evangélico. Ele é bom o tempo todo e o tempo todo ele é bom. Está no seu caráter. E como pai, ele cuida daqueles que o buscam. Ele responde àqueles que o procuram. E queridos, como diz o verso 5, os que olham para ele depois de buscá-lo e de ouvir a sua resposta estão radiantes de alegria. O choro, diz a palavra do Senhor, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque o consolo vem de Deus, a paz vem de Deus, a esperança que nós temos está firmada em Deus. Por isso, quem olha para ele está com seu rosto radiante de alegria. Esse rosto jamais vai demonstrar decepção. Jamais. O Senhor é sentinela. Ele guarda, ele cuida, ele zela e vela por aqueles que o temem. Que o diga o Salmo 121, que nós estudamos aqui no ano passado em 4 lives diferentes. Creia em Deus. Creia em Jesus, creia no amor de Deus, aguarde com paciência a resposta do Senhor. Faça como Davi, busque ao Senhor na certeza de que Ele vai te responder e Ele vai te livrar de todos os seus temores. E enquanto aguarda a resposta, glorifique, adore, sirva a Deus. Se o seu coração ainda não pertence ao Senhor, te convido a abri-lo agora, te convido a dizer a Ele: Senhor, Deus que me ama, Deus que me ama em Jesus, entra no meu coração, eu te peço, entra na minha vida e transforma, faz diferença, me abençoa, me guia. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o Deus que eu vou buscar todos os dias da minha vida e por quem vou aguardar a resposta no tempo certo e vou louvar continuamente. Faça essa oração. Esse é o recado de Deus para o meu e para o seu coração. Viva isso. Experimente, compartilhe, celebre essas verdades e que Deus te abençoe abundantemente. Amém.